Você está ouvindo Rádio.UFSC. Acompanhe agora o programa temático Mamonas Assassinas, produzido pela aluna Agatha Morige, no semestre 2009-1, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Atenção, Krezebeck! Krezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria!
Samuel Reoli era office boy. Seu irmão, Sérgio, tinha uma locadora de videogame. Bento vendia ração. Júlio era técnico em eletrônica e Dinho, cabo eleitoral. Mas a paixão pela música mudou de forma radical a vida desses meninos. Com mais de 2 milhões de cópias vendidas de um único álbum, eles bateram todos os recordes, conquistaram crianças e adultos e tornaram o ano de 95 muito mais divertido. Mas essa alegria durou pouco. Foram 7 meses de um estrondoso sucesso interrompido por um trágico acidente. Sozinhos, eram 5 garotos como tantos outros. Mas juntos, eles eram o fenômeno Mamonas Assassinas.
Na bateria, ele que em 95 ganhou o prêmio de melhor baterista dos Mamonas Assassinas do ano. E em 96 já foi indicado para o mesmo prêmio, Sérgio Reoli. No baixo, o irmão dele, com vocês, as peripécias do menino do nariz pequeno, Samuel Reoli. O legítimo japonês italiano, vindo da Tasmânia, o pai vem da África, mãe vem da Alemanha, com vocês, atira a blusa, respeito, Renato Brito, Renato! Que nunca mais foi o mesmo depois que uma pomba menstruada cagou na sua cabeça. Com vocês, os pensamentos menstruados do gordinho branquelo, Júlio Razek.
E por último, no vocal, o maravilhoso, estupendo, gostoso, sensacional e modesto,
A história dos Mamonas começa no ano de 1989, quando o baterista Sérgio Reoli conhece o guitarrista Bento Rinotto através do irmão de Bento, Maurício. Maurício foi o elo de ligação do conjunto. Foi ele quem apresentou Bento a Sérgio e, consequentemente, ao seu irmão Samuel, para que juntos, Bento e os irmãos Reoli pudessem formar a banda Utopia. Quem fala sobre isso é Sueli Reis, irmã de Sérgio e Samuel.
Sérgio, Samuel e o Bento. Começou assim, aí depois foram, né, mudaram de nome, acho que começou com Ponte Aérea, depois foi pra Utopia, aí conheceram o Dinho.
A Utopia era uma banda de rock especializada em covers de bandas famosas, tais como Legião Urbana e Titãs. Faziam pequenos shows, e em um deles, o público pediu para tocarem uma música do grupo americano Guns N' Roses. Mas como nem Sérgio, nem Samuel e nem Bento sabiam a letra, pediram para que alguém da plateia os ajudasse cantando. Foi então que subiu ao palco Alexander Alves, o Dinho. Dinho, em meio a vaias, fez o público rir com uma performance escrachada. Tinha boa voz, e como Utopia necessitava de um bom vocal, foi logo aceito no grupo. E foi por intermédio dele que Júlio Razek juntou-se à Utopia. Com 5 integrantes, a banda estava completa. Com a música, os meninos de Guarulhos descobriram algo em comum além da vida difícil na cidade onde moravam. As oportunidades eram raras e a batalha constante. O primeiro e único disco da banda vendeu menos de 100 cópias, mas eles não desistiram. O biógrafo da banda e a mãe de Dinho falam sobre o início da carreira.
Não era uma vida miserável, porque eles tinham uma coisa de união familiar nas suas próprias casas e entre eles, muito legal. Mas era uma vida destituída de qualquer luxo. Eles queriam leite condensado e não tinham. Eles queriam leite condensado e não tinham.
Muita gente bateu as portas. Não, aqui não tem lugar para vocês. Nós não gostamos. E eles tentaram fazer sucesso.
Com 5 anos de estrada, a Utopia era uma banda de rapazes bem-humorados que cantavam música baixo astral. Mas essa história começou a mudar. Ao perceber que suas composições cômicas e palhaçadas eram mais bem recebidas pelo público do que as músicas sérias, decidiram mudar o perfil da banda, a começar pelo nome. Utopia acabou e surgiu em seu lugar os Mamonas Assassinas do Espaço, que acabou virando só Mamonas Assassinas. A seguir, o biógrafo Eduardo Bueno e o produtor Rick Bonadio, o famoso Creuze Beck, falam sobre essa transição para o humor.
Na medida em que eles se assumem como palhaços, que eles tinham um lado palhaço mesmo, né, chacrinha, eles explodem tendo acessado o que eles tinham de mais intenso dentro deles próprios, né.
Eles queriam ir pelo caminho do rock, então a gente, no começo, assim, pra convencer eles um pouco, eles ficavam com a história assim, pô, vamos fazer metade do disco de sacanagem e metade do disco sério, porque eles achavam aquilo, assim, meio absurdo, como é que isso daí vai dar certo, né.
No próximo bloco, a banda Mamonas Assassinas conquista o sucesso e o país. Com um novo nome e novo estilo, eles deixaram a Utopia de lado e assumiram aquilo que sempre fez parte de suas vidas, o humor e a brincadeira. Eles mandaram uma fita demo com suas novas composições para várias gravadoras. E uma das fitas acabou caindo nas mãos e nas graças do filho de João Augusto Soares, diretor artístico de uma grande gravadora. E em abril de 95, os Mamonas Assassinas assinaram um contrato com a Amy Odeon. Um dia depois do lançamento do disco, a música Vira Vira já era mais pedida nas rádios. Raios! No início do segundo semestre de 95, a vida do Quinteto de Guarulhos não lembrava em nada o que era antes do sucesso. Em apenas 8 meses, venderam quase 3 milhões de cópias de um único álbum. Até hoje, não houve banda no mundo que igualasse ou superasse esse recorde. A seguir, os depoimentos dos produtores musicais, dos integrantes da banda e do biógrafo Eduardo Bueno.
Eu nunca achei que seria um sucesso aquilo.
Nem eles também esperavam, ninguém esperava, né?
O negócio é o seguinte, você pode ser um grande artista. Se você vai ser um grande sucesso, depende se você está na lista lá de Deus para ser um grande sucesso. Os 5 estavam na lista, assim, primeiros da lista.
É sucesso, é? É? Ah, não tem explicação, né? Que isso? Para. Eu não sei, não tem explicação. Já perguntou pro Bento?
nenhuma explicação.
Incrível, o disco está vendendo 50 mil cópias por dia. Então, a gente, a cada 2 dias, na época, 100 mil discos era um disco de ouro.
Mais de 500 mil cópias em 70 dias. Em 100 dias, 1 milhão de cópias vendidas em todo o Brasil.
1, 2, 3, vai!
De um modo geral, desceu o pau nos Mamonas 80% do tempo da carreira deles.
Eu faço meu meia-culpa assim, quase com chibata, entendeu? Porque era um fenômeno, estava acontecendo e eu era um jornalista com um cargo no qual deveria estar antenado para esse tipo de coisa e ignorei, entendeu? Como muitos.
Os Mamonas Assassinas venceram preconceito e conquistaram o país. Para atender a todas as demandas de shows, não bastava botar os pés na estrada. Eles precisavam de asas para voar. Alugaram um jatinho e a bordo dele cruzaram o Brasil.
Jatos alugados, né? Jatos fretados, para poder fazer esse roteiro. A gente ia pelo país numa corrida maluca, né? Foram 182 shows em 6 meses, né? Uma média de mais de 30 shows por mês. A gente fazia 8 por semana. Terça um, quarta outro, quinta, sexta, sábado 2 e domingo 2. A gente acabou fazendo nos shows área para as crianças, separado. Por quê? Porque era pituquinho de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, que cantava todas as músicas.
E os cabelos é da hora, seu pompão violão, meu docinho de coco, tá me deixando louco. Minha Brasília amarela, tá de portas abertas, tá muito gente ama.
Peladios em Santos,
você me deixa de oitam.
Acho que a nossa sutileza, né, modéstia, o nosso jeito discreto, a criançada gosta muito, bastante.
A gente consegue se cair das crianças porque a gente tem a mesma idade mental que eles, então eles gostam disso.
Foi super gratificante quando as pessoas começaram a deixar de lado muitas hipocrisias e a curtir o que eles estavam fazendo.
Espero que a gente tenha... conseguido passar a mensagem que a gente queria. A gente nunca quis agredir ninguém. A gente simplesmente queria dar divertimento ao povo. O povo tem muito motivo para chorar e a gente quer ser um motivo diferente na vida do brasileiro.
Para os Mamonas Assassinas, o ano de 1995 foi inacreditável. De meninos simples e anônimos, eles se transformaram em estrelas da música pop. Mas o ano seguinte se anunciava ainda mais brilhante, com a confirmação de uma turnê musical. Porém, na véspera da viagem para Portugal, onde já tinham apresentação marcada, eles aceitaram fazer um show em Brasília, antes de embarcar para o exterior. Seria o último show da banda.
É isso aí, galera! Esse foi o nosso último show da turnê. Amanhã a gente está indo para Portugal. Só não sabe se volta. Um beijo, Brasília!
A princípio, o voo de volta a São Paulo não teve anormalidades. A aeronave já havia feito muitas viagens com os Mamonas, e aquela seria só mais uma. Mas ao chegar ao aeroporto de Guarulhos, o piloto arremeteu o voo em razão da má visibilidade. Ao tentar retornar para o pouso, o jatinho inexplicavelmente se chocou com a Serra da Cantareira, a mais de 3 mil pés. O acidente foi fatal para todos os que estavam a bordo.
O jatinho em que os 5 viajavam despedaçou-se na noite de ontem contra a Serra da Cantareira, em São Paulo.
Por enquanto, ninguém é capaz de responder qual a causa da queda do Learjet.
Estão mortos todos os integrantes do irreverente grupo Mamonas Assassinas, o maior fenômeno da história recente da música brasileira.
Na música Robocop Gay, que ele cantava, chegava uma certa hora do show, o Dinho parava a música no meio e ficava uma pausa enorme, não sei se vocês lembram. Aquele momento onde a banda estava agradecendo a Deus pelo sucesso.
E embora não tivessem tido os leites condensados que queriam, eles, em vez de lerem o Brasil pela ótica da fúria, da raiva, da rebeldia, da rebelião, de pregarem eles debocharam do Brasil, né, cara?
Mais de 10 anos depois do acidente, as causas que levaram à queda do avião ainda não foram totalmente esclarecidas. Mas a lembrança que permanece é a da alegria dos meninos de Guarulhos. Com eles, o Brasil inteiro foi mais feliz.
Nós encaramos assim, né? O sucesso olhou pra gente, pá, a gente olhou pro sucesso. Aí ele piscou, eu pisquei também, né? Porque eu falei, vou ficar aqui, né?
Este programa foi produzido pela aluna Agatha Morigi para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 do semestre 2009-1, sob a supervisão da professora Giovanna Rutkowski. Rádio.UFSC é rádio e ponto.